no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 15 de maio de 2025.
Vamos ao destaque do dia: economia.
Vendas no comércio crescem em março e atingem o maior patamar da série histórica.
Nos últimos 12 meses, o varejo brasileiro tem alta de 3%.
Em março, o destaque foi para papelaria, livros e materiais de escritório.
Você vai ouvir também doenças raras.
SUS inicia tratamento mais caro do mundo em crianças com AME, atrofia muscular espinhal.
Após a incorporação do medicamento na rede pública de saúde, primeira paciente recebeu a infusão hoje em Brasília.
E ainda, COP30.
Trabalhando com a ideia de um mutirão global para conter as mudanças climáticas, Brasil vai sediar em novembro a Conferência do Clima das Nações Unidas, COP30.
E nós conversamos com o embaixador André Correia do Lago, presidente da COP30, sobre as negociações para um documento efetivo que seja assinado pelos países.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Depois de retornar da viagem à China, o presidente Lula seguiu para o Uruguai para participar do funeral do ex-presidente José Alberto Mujica, que morreu esta semana aos 89 anos.
A cerimônia foi realizada na capital do país, Montevidéu. E no Palácio Legislativo, o velório foi aberto ao público.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou e tem os detalhes.
Pelo segundo dia consecutivo, a fila continuava do lado de fora do Palácio Legislativo em Montevidéu. No Salão dos Passos Perdidos, muitos choravam, acenavam e deixavam bandeiras e flores. O presidente Lula chegou por volta das 14 horas. Ele e a primeira-dama Janja ficaram por quase uma hora junto à viúva de Mujica, Lúcia Topolansky. O presidente Lula tinha forte relação de amizade com o líder uruguaio, que morreu nesta semana aos 89 anos. Anos, vítima de um câncer. Em dezembro de 2024, o presidente condecorou Mujica com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a maior honraria concedida pelo Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros. Após a cerimônia, Lula falou com a imprensa, destacou o legado do colega e que suas ideias continuarão influenciando a sociedade.
Pepe Mujica é um ser humano muito, muito especial para quem pensa no passado, para quem pensa no presente, para quem pensa no futuro. Uma pessoa como Pepe Mujica não morre. Se foi o corpo dele, a carne dele, se vai. Mas as ideias que Pepe Mujica plantou em todos esses anos, inclusive a generosidade de um homem que passou 14 anos no cárcere e que conseguiu sair para a liberdade sem nenhum ódio das pessoas que os aprisionaram, das pessoas que o torturaram.
José Alberto Mujica Cordano integrou o Movimento de Libertação Nacional Tupamaros em 1970 e acabou preso por 14 anos. Em 2010, foi eleito presidente do Uruguai e governou até 2015. Durante sua gestão, o Uruguai legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, descriminalizou o aborto até a 12ª semana de gestação e regulamentou a produção e venda de cannabis, sendo o primeiro país do mundo a implementar essa política sob controle estatal. Mujica também chamava atenção pelo estilo de vida simples. Seguindo o desejo do ex-presidente uruguaio, o corpo foi cremado e as cinzas levadas para a chácara da família. O presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, decretou luto oficial de 3 dias no país. De Montevidéu, no Uruguai, Gabriela Noronha.
Com a economia em recuperação e o mercado de trabalho formal em crescimento, a regra de proteção do Bolsa Família foi atualizada.
Então, como funciona? Quem recebe Bolsa Família e conseguiu um emprego, a renda vai aumentar.
Se o valor for entre R$ 218,00 por mês e R$ 706,00, o beneficiário passa a receber 50% do Bolsa Família por 12 meses.
O objetivo é proteger o beneficiário e ajudar a alcançar a estabilidade.
As mudanças vão atingir quem entrar na regra a partir de junho.
Vamos saber mais na reportagem de Érica Braz.
A regra de proteção do programa Bolsa Família foi atualizada por meio de portaria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A renda máxima por pessoa no domicílio para entrar na regra de proteção passa a ser de R$ 706,00 por mês. e o tempo de permanência na regra de proteção passa a ser de 12 meses. A secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, explica que as mudanças atendem à nova realidade do Brasil, que vive uma alta na geração de empregos, principalmente entre o público do Cadastro Único e do Bolsa Família.
O programa Bolsa Família, ele atua muito com esse cenário nacional, sabe? Porque se o Brasil está gerando poucos empregos, se a população está com muito mais insegurança alimentar, voltando a passar fome, a regra de proteção tem que ser de um jeito. Quando o Brasil passa a melhorar, sabe, a sua qualidade de empregos, aquecendo a economia, a gente também tem que estar sempre trabalhando e olhando para as nossas regras para estar adaptando o programa.
É importante ressaltar que as novas normas valem apenas para quem entrar na regra de proteção a partir de junho. Para quem ingressou na regra antes da portaria do MDS, nada muda. É o caso da Elisana Rodrigues de Sá, mãe de uma criança de 12 anos e que recebe o Bolsa Família. Ela é trabalhadora doméstica e conseguiu um emprego com carteira assinada, mas continua recebendo 50% do benefício social, um dinheiro que ajuda a pagar as contas da casa. E com o emprego registrado, Elisana ainda conseguiu adquirir um apartamento por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
Olha, eu fichei em fevereiro de 2024, em março já entrei na regra. Que antes eu tinha medo, aí como entrei na regra de proteção, já fiquei tranquila, que eu tava trabalhando e já tava sabendo que essa regra ia ter mesmo. Eu sinto mais protegida e segura em sabendo, se eu perder o emprego, eu vou receber de novo. O que eu falo para as pessoas, não tem medo de trabalhar fichado, que não perde. Entra para a regra de proteção, mas se você for demitido, você volta o programa de novo.
A regra de proteção também é um incentivo para que os beneficiários do Bolsa Família que estejam empregados assinem a carteira de trabalho e garantam seus direitos, como reforça a secretária nacional Eliane Aquino.
Se você assina a sua carteira e você tem uma renda que é a renda de entrada de R$ 218 a R$ 706, você permanece no Bolsa Família, assina a sua carteira e fica com a renda da carteira assinada e de 50% do benefício do Bolsa Família.
E se perde o trabalho depois por algum motivo?
Volta no CRAS, atualiza o seu cadastro e, estando na regra de proteção, você volta automaticamente a receber os 100% que recebia antes.
Famílias com renda considerada estável ou permanente, que recebem aposentadoria, aposentadoria rural, pensão ou benefício assistencial à pessoa idosa, podem permanecer na regra de proteção por até 2 meses. Detalhes sobre a nova regra de proteção podem ser acessados no site do Ministério, gov.br/mds ou nas redes sociais. Reportagem Érica Brás.
Nos 2 primeiros meses desse ano, foram criados no Brasil 574 mil empregos formais.
Desse total, 67%, ou seja, 384 mil, foram ocupados por pessoas inscritas no Cadastro Único.
Sendo que 273 mil são beneficiários do Bolsa Família.
As famílias moradoras da favela do Moinho, localizada no centro da capital paulista, vão ser atendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Cada núcleo familiar receberá até R$ 250 mil para a compra da moradia, sendo R$ 180 mil do programa do governo federal e R$ 70 mil do estado de São Paulo.
É o que prevê um acordo feito hoje entre o governo federal e do estado.
Além disso, o valor do aluguel social será ampliado para R$ 1.200 mensais.
A iniciativa permite a compra de imóveis prontos ou em fase final de construção, com escolha ativa por parte das famílias.
O ministro das Cidades, Jader Filho, esteve em São Paulo hoje e reforçou que os moradores vão sair da favela do Moinho em segurança e sem violência.
Seja no cuidado da maneira com que elas vão sair, seja que elas vão ter uma moradia digna para morar, para que essas famílias saiam de uma maneira digna de onde elas construíram a sua história dentro da favela do Moinho. Não pode haver nenhum tipo de violência às famílias, muito pelo contrário, nós temos que fazer isso da maneira mais tranquila possível. E segundo, de que nós, obviamente, vamos dar a segurança de que essas famílias vão ter um lar.
Música. De 10 a 21 de novembro deste ano, Belém do Pará será palco de alguns dos debates mais importantes do planeta, a Conferência do Clima das Nações Unidas, COP30.
Nesse período, líderes mundiais estarão reunidos no Brasil discutindo soluções práticas e políticas objetivas para conter o aquecimento global.
Mas até lá, muito trabalho já está sendo realizado para garantir que a COP termine com um documento que realmente tem impacto na redução das mudanças climáticas.
Hoje nós conversamos com o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, para saber mais sobre essa preparação. Boa noite, embaixador.
Boa noite, um prazer estar aqui com vocês.
Embaixador, a principal linha dessa presidência do Brasil na COP é a ideia de mutirão, né? Ou seja, todos juntos trabalhando em torno de algo, nesse caso, as condições climáticas do planeta. Fala um pouco para a gente sobre como essa proposta deve ser conduzida e que iniciativas estão sendo propostas.
Olha, o que acontece é que a COP de Belém vai ter 2 dias de chefe de Estado, né, cúpula do chefe de Estado, depois passa a ter 12 dias de negociação. E essa negociação com 198 países. E ao mesmo tempo que tem essa negociação com 198 países, tem a agenda de ação. A agenda de ação é uma série de eventos em que todos os atores importantes para o combate à mudança do clima, que são os governos subnacionais, que são as empresas, que são as ONGs, os cientistas, os acadêmicos, todos eles podem discutir os temas que estão sendo negociados também no mesmo espaço e procurando soluções. Então você já tem aí 3 coisas que acontecem. E durante, como é que a gente prepara tudo isso? A gente prepara tudo isso no que a gente chama da mobilização. E a mobilização é isso que nós estamos chamando de mutirão. Nós estamos convidando todos os atores no mundo inteiro a já começar a participar da COP, com ideias, com iniciativas, e registrando as iniciativas que já estão acontecendo, porque nós temos que provar que o combate à mudança do clima tem várias soluções já existentes, é economicamente não só viável, como bom para os países, e além do mais, também é bom para as populações. Então esse mutirão vai reunir essas ideias durante esses meses preparatórios da COP.
Embaixador, inclusive nesse espírito, né, de mutirão, a presidência da COP vai contar com 30 enviados especiais que vão atuar voluntariamente no engajamento de alguns setores. O senhor pode nos falar um pouco sobre como vai ser o trabalho desses enviados?
Sim, é que nós temos uma equipe negociadora muito grande, que é o que acontece tradicionalmente. Temos um envolvimento de vários ministérios, porque a mudança do clima envolve todos os ministérios. Porque transportes, cidades, economia, tudo está sendo afetado pela mudança do clima, sem falar de agricultura, energia, etc. Então, o que que nós também queríamos? Nós queríamos que, além do Estado brasileiro e do governo brasileiro e das instituições nacionais, também fossem ouvidos os setores. E os setores são setores da sociedade civil, mas também setores econômicos que possam trazer para a presidência da COP as suas preocupações, os seus anseios, de que maneira eles podem estar achando que os temas que os preocupam não estão sendo cobertos da maneira correta. Então nós criamos esses enviados especiais para eles dialogarem com esses setores da sociedade e trazerem de volta para a presidência e assegurar que a presidência está seguindo o que a sociedade brasileira está atenta para a COP. E, ao mesmo tempo, uns enviados internacionais para as principais regiões do mundo, onde, naturalmente, é extremamente importante saber como o Brasil está liderando essa COP. E há uma esperança muito grande no mundo com relação a essa liderança brasileira. O presidente Lula é visto como um dos pouquíssimos chefes de Estado que tem a independência e a credibilidade de conseguir unir o mundo neste momento de crise do multilateralismo. Porque muitas pessoas estão achando que agora, Nações Unidas, os resultados não são tão marcantes, que talvez nós devamos fazer coisas bilaterais, mas nós sabemos que não. Para o mundo em desenvolvimento, principalmente, é o multilateralismo, todos trabalhando juntos, todos discutindo juntos, é que vai se conseguir, é dessa maneira que vai se conseguir resultados legítimos, de um acordo entre todos os países, porque na COP tudo tem que ser aprovado por todos os países. E uma vez aprovado por todos os países, aí nós temos que implementar, temos que passar para a ação. E todo esse processo, há uma grande esperança de que o Brasil possa liderar e dar uma nova etapa extremamente importante no fortalecimento do multilateralismo.
Pois é, e às vezes, até sendo aprovado por todos os países, a gente ainda vê que não é colocado em prática, né? O que o senhor acha que pode ser colocado assim em prática, ações que podem ser mesmo adotadas pelos países?
Olha, eu acho que muitas as pessoas que não são muito favoráveis a esses processos, dizem esses processos não dão em nada e tal. O mutirão vai mostrar o quanto esse processo já está conseguindo coisas importantes em várias regiões do mundo, com a participação em importantes setores econômicos. A gente sabe o quanto as respostas para o combate à mudança do clima tem que ter uma lógica econômica muito significativa, porque os valores são imensos, tudo que tem que ser investido é muito grande, e a maioria dos países vai ter que fazer grandes mudanças dentro das suas economias, e o Brasil é um dos países que mais pode se favorecer com essa agenda.
Embaixador, a COP vai ocorrer em novembro, em Belém, no Pará, mas cerca de um mês antes, um evento preparatório vai ocorrer em Brasília, reunindo os ministros negociadores, né? É desse evento que devem sair as bases para o documento final?
Olha, esse evento é muito importante, é chamada pré-COP. A pré-COP acontece todos os anos, em geral um mês antes das COPs, para que a presidência de cada um, nessa vai ser a 30ª, né? Então você precisa reunir para ver se você fecha alguns dos documentos mais difíceis para a COP. Então, na verdade, tem uma reunião agora em junho na Alemanha, onde fica a sede, né, da Convenção da Mudança do Clima, onde já vai ter várias negociações, mas a pré-COP vai ter um papel extremamente importante e, de fato, vai acontecer em Brasília.
Muito bem, nós conversamos com o embaixador André Correia do Lago, presidente da COP30, Conferência do Clima das Nações Unidas. Embaixador, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, e vocês vão ver, eu acho que essa COP vai ser um marco extraordinário para o nosso país.
As vendas no comércio cresceram 0,8% em março deste ano, em comparação com fevereiro, atingindo o maior patamar da série histórica.
É a terceira taxa positiva seguida, segundo dados da pesquisa mensal de comércio divulgado pelo IBGE.
Nos últimos 12 meses, comércio varejista tem crescimento de 3%.
As vendas no varejo cresceram 0,8% em março em relação a fevereiro e alcançaram o maior patamar da série histórica iniciada em 2000. No ano, o setor acumula alta de 1,2%, enquanto nos últimos 12 meses a expansão é de 3,1%. 6 das 8 atividades investigadas pelo IBGE avançaram. O principal destaque foi o setor de livros, jornais, revistas e papelaria, que apresentou um aumento de 28,2%. O aumento se deve ao início da entrega dos livros didáticos. Esse crescimento foi percebido pela gerente de uma livraria em Brasília, Márcia Sequeira.
Então, a gente tem um público infantil bem assíduo aqui, para presente, material de jogos, caça-palavras. Então, o pessoal procura bastante esse tipo de material nessa época.
Além dos livros, jornais, revistas e papelaria, outro destaque positivo para o mês foi o setor de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. O gerente da pesquisa mensal de comércio, Cristiano Santos, destacou os principais aspectos que ajudaram no crescimento das vendas do comércio varejista.
Principalmente nessa virada aí de fevereiro para março, a gente teve uma perda de ritmo da inflação, então esse é um ponto positivo, né? E tem um outro aspecto que também é positivo, que foi a expansão do crédito, tanto a pessoa física quanto para aquisição de veículos. Então teve uma expansão do crédito. Essa expansão em março, com relação a fevereiro, foi de 2,1%.
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 1,9%. Reportagem Thaísa Vitória.
A produção... produção de grãos no país pode chegar a um novo recorde, aproximadamente 333 milhões de toneladas.
Essa é a estimativa divulgada hoje pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, para o ciclo 2024-2025.
Um aumento de 35 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior.
A soja é o principal destaque, com estimativa de volume de produção de 168 milhões de toneladas, o maior já registrado para o grão na história do país.
Culturas de milho, arroz e algodão também têm previsão de alta.
Edgar Preto, presidente da Conab, avalia que o resultado significa mais comida para a mesa do brasileiro.
O agricultor brasileiro, especialmente a agricultura familiar, sentiu novamente a vantagem, o bom negócio que é produzir para o nosso mercado interno. Seja pelo incentivo nos juros subsidiados de 3% ao ano para produzir para o nosso mercado interno, se for produzido de uma forma agroecológica, o juro cai para 2% e a resposta veio. O agricultor fez as contas, botou a semente na terra e o resultado está aí. Além de uma safra recorde, a maior do Brasil, nós estamos aumentando o que vai para a nossa mesa, o que vai para a mesa do povo brasileiro.
A análise da Conab considera o ano safra, que vai de outubro de 2024 a setembro de 2025.
Já a produção de grãos estimada pelo IBGE, que faz uma análise do ano civil, de janeiro a dezembro, deve superar 328 milhões de toneladas este ano.
Uma produção 12% maior do que a obtida no ano passado.
Um dos medicamentos mais caros do mundo começou a ser oferecido de graça pelo SUS.
É uma terapia para tratar a atrofia muscular espinhal, a AME tipo 1.
Trata-se de doença neurológica rara e progressiva que normalmente leva os bebês com esse diagnóstico à morte até os 2 anos de idade.
Hoje, a primeira paciente recebeu a medicação de forma gratuita desde que ela foi incorporada ao Sistema Único de Saúde.
O Zolgensma é um dos medicamentos mais caros do mundo. Usado no tratamento da atrofia muscular espinhal, a AME tipo 1, ele custa em média 7 milhões de reais. E pela primeira vez, a terapia começou a ser ofertada na rede pública de saúde. Foram realizadas nessa semana as primeiras infusões em hospitais de Brasília e de Recife, em Pernambuco. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala do impacto da inclusão desse tratamento no SUS.
A gente está acompanhando um momento histórico. O Brasil está entre os 6 únicos países do mundo que ofertam essa medicação, que é extremamente inovadora. Seria impossível para as famílias arcarem com esse custo. Passa a ser gratuito pelo Sistema Único de Saúde, porque às vezes uma família não consegue nem entrar na justiça, né? Então, você ter isso como uma política permanente, a pessoa não precisa judicializar, precisa de um advogado para pedir, só precisa de um médico competente, capacitado pelo Ministério da Saúde, qualificado, reconhecido, só sendo especializado, é um avanço muito grande.
O Zolgensma será ofertado no SUS para crianças de até 6 meses de idade que não estejam com a ventilação mecânica invasiva acima de 16 horas por dia. Para solicitar o tratamento, as famílias devem procurar um dos 36 serviços especializados em doenças raras do SUS. A expectativa do Ministério da Saúde é atender 137 pacientes em 2 anos. Atualmente, 15 pedidos já estão sendo encaminhados. A pediatra Janaína Monteiro Chaves, que acompanhou o procedimento no hospital em Brasília, explica como vai ser feito o acompanhamento da paciente.
Foi muito tranquila a infusão. Nesse primeiro mês, toda semana, a gente vai colher exames para saber como é que o organismo dela se comportou, né, aceitando a medicação. E a gente tem um grupo da neuromuscular que vai acompanhar aplicando testes, escalas motoras, para a gente saber se a gente não vai ter nenhuma progressão de doença, né, principalmente.
A AME é uma doença neurológica rara e progressiva, que afeta os movimentos do corpo e também a respiração. Apesar de não ter cura, o medicamento pode estabilizar a progressão da doença e impactar a qualidade de vida desses pacientes, com avanços motores, como capacidade de engolir e mastigar. Milena Brito, mãe da bebê que recebeu a infusão do medicamento em Brasília, descobriu o diagnóstico de AME 13 dias após o parto e não consegue conter a emoção de vislumbrar um futuro pela frente ao lado da filha.
A gente nunca perde a esperança como mãe, né? A gente recorreu por muito tempo na justiça e a gente conseguiu, de graça, ver a minha filha daqui pra frente, poder andar, caminhar, falar, me chamar de mãe, vai ser excelente, sabe? Ela poder sair comigo, ser minha melhor amiga, poder a gente conversar, vai ser excelente.
Reportagem Natália Koslick.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF aceita manifestação da Câmara sobre emendas, mas reforça a necessidade de transparência.
Para o STJ, animal de suporte emocional não se equipara a cão-guia para acompanhar passageiro no avião.
Justiça no Rio de Janeiro determina o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal aceita argumentos da Câmara sobre emendas, mas reforça a necessidade de transparência.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso, Marcelo Della Libera.
Em 25 de abril, o ministro Flávio Dino havia pedido esclarecimentos sobre o registro da autoria das alterações de programas orçamentários, das emendas de comissão e das emendas de bancada. Em 2 de maio, Dino pediu novas manifestações. Após declarações do deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na casa, que sugeriu que a liberação de emendas estaria condicionada ao apoio parlamentar ao projeto de anistia para pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023. Em resposta ao primeiro ponto, a Câmara respondeu que as atas padronizadas têm o campo justificativa e itens alterados. Porém, segundo Dino, não há espaços específicos para indicação do autor da proposta de alteração da programação orçamentária. Quanto às declarações do líder do PL, a informação foi de que elas não refletem a posição institucional da Casa Legislativa, o que foi aceito pelo ministro.
O desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol.
O ministro do STF, Gilmar Mendes, havia determinado o envio do caso ao Tribunal Fluminense para apuração das alegações sobre incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido por Coronel Nunes.
Ao analisar o caso, o desembargador declarou nulo o acordo firmado entre a CBF, cinco dirigentes da entidade e a Federação Mineira de Futebol, após confirmar as alegações sobre o Coronel Nunes.
Um dos vice-presidentes da CBF, Fernando José Sarney, foi nomeado interventor e deve realizar o mais rápido possível a eleição para os cargos diretivos da Confederação.
Animais de suporte emocional não se equiparam a cães-guia para acompanhar passageiro nas cabines dos aviões.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Ochoa.
Uma empresa aérea buscou o STJ contra acórdão que autorizou de forma vitalícia o embarque em voos nacionais e internacionais de dois cachorros que, segundo os tutores, teriam papel de terapeutas emocionais auxiliando no tratamento de doenças psicológicas e psiquiátricas. Para a quarta turma, quanto aos animais de suporte emocional, não cabe aplicar a lei referente aos cães-guia para pessoas com deficiência visual, pois esses cães passam por rigoroso treinamento, conseguem controlar as necessidades fisiológicas e têm identificação própria. E segundo a ministra relatora Isabel Galotti, na falta de lei específica, as companhias aéreas têm liberdade para fixar os critérios ao transporte de animais domésticos.
Uma farmacêutica que trabalhava com a manipulação de quimioterápicos será indenizada após ter câncer de mama.
Ela trabalhava na rede Sara e foi diagnosticada com a doença.
A perícia concluiu que a instituição não era rigorosa no monitoramento dos produtos quimioterápicos e que as condições de trabalho, no mínimo, contribuíram para o câncer.
A ré foi condenada, mas a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho reduziu o valor da reparação por entender que o trabalho não foi totalmente responsável pela doença.
Justiça Federal condena ex-prefeito do município maranhense e outros dois ex-integrantes da prefeitura por desvio de verbas da saúde.
Eles terão que devolver quase 900 mil reais que foram desviados. Vanessa Pereira.
De acordo com o Ministério Público Federal, o esquema desviou R$ 895 mil entre 2005 e 2006 por meio de gratificações nas folhas de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. As folhas eram elaboradas pelo ex-secretário de Saúde e outro servidor e aprovadas pelo ex-prefeito e ex-tesoureiro, que eram responsáveis pela liberação dos recursos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores cobram ministro por respostas a fraudes contra aposentados do INSS. STJ decide que aéreas podem recusar transporte de animais de suporte emocional. Projeto que proíbe cobrança de acesso a cachoeiras, rios e praias públicas vai à Câmara. Boa noite. O ministro da Previdência veio ao Senado para falar sobre a fraude dos descontos associativos não autorizados no INSS. Volney Queiroz esteve na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Defesa do Consumidor nesta quinta-feira. Repórter Marcela Diniz.
O ministro da Previdência, Volney Queiroz, disse que o primeiro sinal de alerta sobre descontos indevidos foi dado pelo Tribunal de Contas da União em 2019, o que motivou a edição de uma medida provisória que previu a revalidação periódica dos acordos entre as associações e o INSS. O tema foi rediscutido em outras duas MPs até 2022, quando o Congresso aprovou uma lei que acabou com a exigência de revalidação pelos segurados. Segundo o ministro, 11 das 12 entidades investigadas no esquema foram credenciadas no governo anterior.
E é exatamente nesse interregno entre 2019 e 2022 que o ladrão entra na casa. Essas empresas que mais tarde descobrimos que eram 100% fraudulento, a maior parte delas se estabeleceu nesse período.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, questionou o ministro sobre a demora do atual governo em suspender os descontos.
Por que que o governo levou 2 anos para tomar alguma medida concreta a partir de junho de 2023, quando houve a denúncia das fraudes?
O ministro respondeu que, na condição de secretário executivo, não poderia determinar providências e reafirmou o compromisso de punir os responsáveis pelas fraudes no INSS. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, destacou a liberdade de investigação da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal e rebateu o argumento da oposição de que o governo anterior tentou proteger os aposentados e pensionistas.
O ministro também alertou para golpes durante o ressarcimento dos descontos do INSS. Senador apresentou projeto para retomar a revalidação anual dos descontos de associações e de sindicatos nos benefícios. Repórter Érica Christian.
Os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios já começaram a ser notificados no aplicativo Meu INSS. A partir daí, os beneficiários deverão informar no próprio app se autorizaram ou não os débitos. As associações e os sindicatos deverão comprovar no prazo de 15 dias a permissão dos descontos. Caso contrário, a cobrança será judicial. Em audiência no Senado, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, alertou para os golpes do ressarcimento.
A comunicação é feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS, para a gente evitar novos golpes contra aposentados que recebem ligações, recebem SMS pedindo dados para ajudar no ressarcimento. Não caiam em golpes, o INSS não liga para ninguém, não manda SMS.
O ministro explicou que os descontos feitos em abril serão devolvidos em maio e declarou que o INSS já conta com R$ 2,5 bilhões bloqueados para o ressarcimento inicial. O senador Cleitinho, do Republicano de Minas Gerais, apresentou um projeto para suspender esses descontos.
São pessoas vulneráveis, às vezes são pessoas que moram sozinhas, que dependendo de um filho para poder ajudar. Esses descontos são descontos sem poder comunicar o aposentado. Então o que eu estou fazendo aqui é acabando com esse mal, cortando o mal pela raiz.
Outros projetos apresentados em resposta às fraudes do INSS exigem a revalidação anual das autorizações para os descontos, responsabilizam o INSS pelos prejuízos dos segurados, obrigam a Previdência a devolver os débitos em 3 meses e até em dobro.
Já está pronta para ser votada no plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que descentraliza a competência legislativa de proteção ao idoso. Ou seja, com a medida, tanto a União quanto os Estados e o Distrito Federal poderão criar leis para proteger os idosos, cada ente dentro da sua área de interesse. O autor da proposta, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, defende a descentralização da proteção ao idoso porque, segundo ele, cada região do Brasil tem realidade e necessidades diferentes. Ele ainda chama a atenção para o número crescente de pessoas nesta faixa etária no país.
O cuidado com o idoso é algo que o Brasil precisa se despertar cada dia mais. Por quê? Porque a nossa população idosa ela está praticamente dobrando nesses próximos anos. E nós precisamos de política pública de atenção a essas pessoas.
A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, elogiou os programas do governo que fortalecem a independência financeira das mulheres, com destaque para o Acredita, do Ministério do Desenvolvimento Social. Para a parlamentar, o programa de microcrédito e capacitação em apoio a empreendimentos contribui para que as mulheres tomem as rédeas de sua própria vida, especialmente as que são vítimas de agressão doméstica. Ela destacou a modalidade Acredita no Primeiro Passo, voltada para inscritos no CadÚnico. Segundo a senadora, o programa apresenta uma taxa de inadimplência muito baixa.
São as mulheres que mais estão solicitando crédito para empreender e melhorar seus negócios. O governo definiu que pelo menos 50% dos recursos seriam destinados para elas. Hoje, elas representam mais de 70% das 87 mil pessoas beneficiadas pelo programa.
Uma nova instrução normativa da Receita Federal passa a permitir áreas de alfândega em aeroportos regionais. Repórter Maria Beatriz Giusti.
Entrou em vigor uma norma da Receita Federal que permite a criação de áreas alfandegárias em aeroportos regionais. A medida possibilita que aeroportos de pequeno ou médio porte realizem o trânsito de exportações e importações. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, comemorou a nova regra que, segundo ele, valoriza as capacidades econômicas locais e diminui a concentração do comércio exterior em poucos aeroportos.
Abre para o país, não para Joinville, um novo nicho de atuação e de mercado, especialmente respeitando a vocação econômica de cada região onde nós tenhamos um aeroporto organizado e competente para ser uma zona primária de alfandegamento dentro do sítio aeroportuário. Isso é uma grande conquista.
A justiça decidiu que as companhias aéreas não são obrigadas a permitir o embarque de animais de suporte emocional na cabine de aeronaves. Mas um projeto já aprovado pelo Senado prevê que essas empresas devem oferecer opções de transporte adequadas de cães e gatos ao porte dos animais. Repórter Marcela Cunha.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça de desobrigar as empresas aéreas de transportarem animais de suporte emocional contraria o projeto de lei aprovado pelo Senado, que torna obrigatório o deslocamento em voos nacionais. A futura Lei Joca vai permitir que as companhias escolham entre acomodá-los na cabine, sob total responsabilidade dos tutores, ou no compartimento de carga, com monitoramento e condições adequadas. Hoje, apenas os cães-guia têm garantido por lei o direito de viajar na cabine. A relatora, senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, lembrou que as companhias poderão recusar o embarque dos animais de suporte emocional enquanto o projeto não for aprovado pelos deputados.
A gente já viu em várias situações onde o cara chega com todos os documentos, tudo pago e tal, e a companhia diz, não vou transportar. A Lei Joca seria um primeiro passo, obrigando as companhias a fazer o transporte.
O projeto aprovado pelo Senado também responsabiliza as empresas aéreas pela morte ou lesão dos animais transportados.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo aprovou
uma proposta que garante o acesso livre a cachoeiras, praias, montanhas e a outras áreas públicas. A ideia é impedir cobranças indevidas em espaços de visitação que fazem parte do patrimônio natural do país. Repórter Henrique Nascimento.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado aprovou o projeto que garante o livre acesso da população a áreas naturais públicas de grande beleza cênica ou interesse turístico, como cachoeiras, cavernas, praias, montanhas e rios. A proposta da senadora Leila Barros altera o Estatuto da Cidade para incluir medidas nos planos urbanos que assegurem esse direito. O relator, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que a visitação dessas áreas contribui para a conscientização ambiental e ainda pode gerar emprego e renda.
O contato com esses sítios estimula a conscientização e a educação ambiental. Além disso, ao disciplinar sua visitação, a proposição contribui para a geração de emprego e renda em torno desses lugares.
Se não houver recurso para a votação no plenário, o projeto seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara pode criar campanha contra uso excessivo da internet por crianças.
Comissão eleva pena para abuso contra vulnerável por pessoa de confiança.
Deputados aprovam guarda compartilhada de pets após separação do casal.
Boa noite. Já foi encaminhada ao Senado a proposta que regulamenta a guarda compartilhada de pets depois da separação do casal. A repórter Isabela Ludovichak nos conta como funciona a medida.
Recentemente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a guarda compartilhada de animais em casos de separação ou fim de união estável. O Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de animais de estimação, segundo dados do Instituto Pet Brasil. São mais de 160 milhões de bichinhos entre cães, gatos, aves, répteis e pequenos mamíferos presentes nas casas dos brasileiros. A proposta prevê que, quando o casal não conseguir chegar a um acordo, o juiz poderá determinar a guarda compartilhada, levando em conta o bem-estar do animal e as condições de cada tutor. Além disso, despesas com consultas veterinárias, medicamentos e alimentação deverão ser divididas igualmente, garantindo que o cuidado continue, apesar da nova rotina. Como explica o deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, que foi relator da proposta na Comissão de Meio Ambiente da Câmara.
Com o projeto, a gente vai garantir que 100% das decisões coloquem o bem-estar animal como algo que vem de maneira inegociável. Então, se vai ter uma divisão entre um e o outro, quando isso é possível, perfeito. É até uma forma de garantir ali, porque o pet tem o vínculo dos dois lados. E se um dos lados já apresentou negligência, já apresentou algum tipo de maus tratos, ele não pode ficar com o pet, né? Ele tem que ser impedido, pensando não, vamos dizer assim, nas conveniências entre as duas partes, e sim pensando no bem-estar animal e na proteção dos animais.
Para garantir o bem-estar dos pets, especialistas alertam que é fundamental manter uma rotina semelhante nas duas casas, respeitando o espaço e o tempo do animal. O projeto de lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais de estimação nos casos de divórcio e separação segue agora para análise no Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Isabela Ludovichak.
Justiça. Rogério Correia, do PT Mineiro, protocolou o manifesto assinado por mais de 184 mil pessoas pedindo o arquivamento das propostas de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e a punição dos responsáveis. Ele acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de instigar a continuidade do golpe.
Já Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, critica o STF por libertar criminosos, enquanto pessoas inocentes continuam presas desde os atos de 8 de janeiro. O deputado apoia o projeto de anistia e espera que, diante da injustiça dos homens, a justiça divina prevaleça no Brasil.
Presidente da ala do PL, voltada à população com mais de 60 anos, Lincoln Portela, de Minas Gerais, cobra respeito e justiça aos aposentados. Ele critica todos os governos, independentemente de orientação ideológica, que usam os idosos como massa de manobra.
Segundo o parlamentar, o desrespeito à terceira idade é causa de violência e injustiça. Lincoln Portela defende que a política seja exercida com o compromisso de contemplar todos os brasileiros, em especial os idosos, que, segundo ele, têm sido esquecidos.
Segurança Pública.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, afirma que facções criminosas interferiram nas eleições de 2022, impedindo a livre manifestação política em comunidades dominadas pelo crime. Ele denuncia o uso de armamento pesado e o controle territorial por essas organizações.
Além disso, Otone de Paula critica a recusa do governo federal em classificá-las como terroristas, mesmo com sua atuação internacional e vínculo com o tráfico de drogas e armas. Para ele, o crime organizado tem sido tratado com condescendência pelo Estado brasileiro.
Danilo Forte, do União, denuncia o avanço da violência no Ceará e relata assassinatos que aterrorizam a população e refletem a perda de controle do Estado frente ao crime organizado. Ele menciona casos recentes como expressão de um cenário de medo e insegurança.
Danilo Forte afirma que a consolidação das facções decorre da sua infiltração na política e defende a aprovação do projeto que tipifica suas ações como terrorismo. Ele argumenta que é urgente uma resposta legislativa para enfrentar o tráfico e restaurar a segurança pública.
Tadeu Venere, do PT, critica o governo do Paraná por defender a autonomia dos estados para criar suas próprias leis penais. Para o congressista, a tentativa demonstra o desconhecimento de agentes públicos sobre o texto constitucional.
Tadeu Venere classifica a proposta como populista e acusa o governo paranaense de negligenciar a segurança, desvalorizar os policiais e de ocupar agentes penais em funções fora de suas competências. O deputado reclama também da falta de reajustes salariais para a categoria.
Gilvan Máximo, do Republicanos, reforça seu compromisso com as forças de segurança do Distrito Federal, defendendo o reajuste salarial, renovação da frota de veículos e melhores condições de trabalho para manter os baixos índices de criminalidade na capital.
Gilvan Máximo também parabeniza o Guará, região administrativa do Distrito Federal, pelos 56 anos de fundação. Ele cita investimentos realizados na região, como a construção de um hospital, além de obras de asfalto e calçadas que beneficiam os moradores.
Avança na Câmara projeto que aumenta em 50% penas para abuso contra vulneráveis por pessoa de confiança. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou projeto que aumenta em 50% as penas para corrupção de menor e estupro de vulnerável quando praticados por pessoa de confiança. O texto muda o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. A proposta também prevê a criação de mecanismos de supervisão e denúncia por empresas de transporte escolar, escolas, igrejas, clínicas, hospitais e instituições de assistência social sob pena de responsabilização civil e administrativa. Segundo a autora do projeto, deputada Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, profissionais com funções essenciais como professores, cuidadores, médicos e líderes religiosos podem se aproveitar da confiança para explorar pessoas mais vulneráveis. O relator do texto na comissão, deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, disse que a proposta representa um avanço essencial e fortalece o empenho do Brasil em criar um ambiente mais seguro para grupos vulneráveis. Sargento Portugal citou dados da PNAD Contínua de 2022 que indicam que mais de 18 milhões e meio de brasileiros declararam ter alguma deficiência, sendo 760 mil crianças entre 2 e 9 anos de idade. O deputado afirma que a maior exposição à violência se deve a dificuldades de comunicação e a limitações na capacidade de relatar os abusos.
No Brasil, o Atlas da Violência 2018 corrobora essa realidade ao demonstrar que mais de 10% dos casos de violência sexual registrados envolvem pessoas com deficiência. Diante desse quadro alarmante, torna-se imperiosa a formulação de políticas públicas específicas voltadas à prevenção, à detecção precoce de abusos e à responsabilização dos agressores. O projeto de lei número 4.638/2024, representa, portanto, um avanço normativo necessário e urgente.
O relator afirma que a proposta reforça o compromisso do Brasil com a promoção de um ambiente mais seguro para os segmentos da população em situação de vulnerabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma o direito à proteção integral e a prioridade na implementação de políticas públicas para a dignidade e o bem-estar. O deputado substituiu no projeto a expressão deficiência mental por deficiência, porque além de ampliar o alcance da proposta, o termo mais amplo já é consolidado no ordenamento jurídico e em tratados internacionais. A proposta que aumenta em 50% as penas para abuso contra vulneráveis por pessoa de confiança vai ser votada ainda pelas comissões de Previdência e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois de passar pelo plenário, segue para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Para o cidadão participar dos processos decisórios que ajudam a melhorar o país, é preciso ter informação com credibilidade, imparcial e de fonte segura. Para que isso aconteça, a Câmara dos Deputados conta com diversos canais de comunicação que apresentam os fatos e que levam conteúdo legislativo para todos os brasileiros. Portal de notícias, tudo o que acontece no plenário e nas comissões. Redes sociais, notícias em tempo real sobre os trabalhos legislativos. Disque Câmara, mais interação com os brasileiros. Rádio Câmara, fique sintonizado com as principais notícias do Parlamento. TV Câmara, programas de entrevistas, debates e transmissão em tempo real de tudo o que acontece por aqui. Visitas ao Congresso, gratuitas e abertas ao público. Saiba mais sobre os nossos canais de comunicação em cd.leg.br/canais. Câmara dos Deputados. Conversar com a sociedade fortalece a democracia.
Eleições.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, critica a rapidez na aprovação do aumento no número de deputados federais. Em contrapartida, iniciativas que atendem diretamente à população seguem paralisadas, como o endurecimento da legislação penal e a proteção ao trabalhador autônomo.
Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, classifica o projeto que aumenta o número de deputados federais como um desperdício de dinheiro público. Na visão do parlamentar, o gasto estimado de 65 milhões de reais por ano poderia ser investido em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.
Na avaliação de Reynold Stefanes, do PSD do Paraná, a criação de mais 18 vagas para deputados federais é uma medida desnecessária e casuística. Para ele, a ampliação, além de aumentar o gasto da Câmara, vai gerar impactos financeiros nas assembleias legislativas.
Saúde. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, defende políticas públicas para ampliar o diagnóstico precoce e o tratamento de condições neurológicas em crianças. Ele argumenta que a carência de neuropediatras leva a avaliações tardias e aumenta o sofrimento das famílias.
Gilson Daniel sugere a formação de mais especialistas, a criação de centros regionais pelo SUS e incentivos governamentais para que esses profissionais trabalhem em regiões carentes. O deputado articula projetos que complementem as ações do Ministério da Saúde.
Charles Fernandes, do PSD, registra a realização do Encontro Regional dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias em Guanambi, na Bahia. O evento, segundo o deputado, reuniu autoridades locais, lideranças políticas e comunitárias para discutir pautas da categoria.
Charles Fernandes lembra que sempre teve boa relação com os agentes de saúde e que contribuiu com avanços para a categoria quando era prefeito de Guanambi. Ele também defende a aprovação de uma proposta que trata de aposentadoria especial para os agentes.
Lúcio Moschini, do MDB, alerta para o número crescente de acidentes envolvendo ambulâncias na BR-364 em Rondônia. Ele assinala que a ausência de médicos especialistas no interior do estado coloca em risco a população que precisa se deslocar para Porto Velho.
Lúcio Moschini sugere ao governo estadual a criação de centros regionais de especialidades médicas em cidades polo do interior. Segundo o parlamentar, a medida vai reduzir o fluxo de ambulâncias para a capital do estado.
Transportes. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, cobra que as obras de duplicação da BR-116 comecem pelo trecho entre Vitória da Conquista e Feira de Santana, no novo contrato de concessão discutido pela ANTT. O deputado afirma que a população espera há anos pelos investimentos.
Valdenor Pereira registra a realização de audiência pública sobre o assunto, que contou com a presença de lideranças e moradores de Vitória da Conquista. O parlamentar também critica o possível aumento das tarifas de pedágio na rodovia.
Economia.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, elogia as decisões econômicas do governo e afirma que os dados comprovam a recuperação do país. O deputado destaca a queda do trabalho informal por 16 meses seguidos, com o crescimento do emprego com carteira assinada e de pequenos empreendedores.
Zeca Dirceu também comemora a terceira redução do preço do diesel em 2025. O congressista critica o governo anterior por, segundo ele, elevar o preço dos combustíveis, enquanto a Petrobras priorizava lucros e dividendos.
Alfredinho, do PT de São Paulo, destaca duas pautas em discussão na Câmara, de interesse dos trabalhadores. A primeira trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais, considerada por ele uma questão de justiça tributária.
A segunda propõe o fim da jornada de trabalho 6x1, que o deputado chama de desumana. Alfredinho espera que o Congresso tenha coragem para adequar a legislação brasileira a ordenamentos internacionais e a nova realidade do mundo do trabalho.
Desenvolvimento Regional.
Leda Borges, do PSDB de Goiás, defende a proposta que estende prazos para as prefeituras parcelarem suas dívidas com a Previdência e para o pagamento de precatórios. Segundo ela, a medida é fundamental para garantir a sustentabilidade financeira dos municípios.
De acordo com Leda Borges, parcelar em até 300 meses os débitos dá aos gestores municipais a previsibilidade necessária para manter serviços essenciais, sem comprometer investimentos. Ela também defende a equidade na distribuição de recursos às cidades.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, integra a comissão especial que vai analisar o parcelamento de dívidas previdenciárias dos municípios. Ele considera o tema essencial para aliviar o orçamento das prefeituras e permitir mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura.
Cobalcini também vai representar o MDB em comissão especial criada para discutir o novo Plano Nacional de Educação. O legislador ressalta a importância de definir metas para os próximos 10 anos, garantindo o avanço e o fortalecimento do ensino público brasileiro.
Projeto de José Nelto, do União de Goiás, suspende o aumento da tarifa de energia elétrica aprovada pela ANEEL. O legislador argumenta que, como os reservatórios de água estão cheios, não há justificativa técnica para elevar o quilowatt-hora em R$ 1,88.
José Nelto reclama que a medida vai beneficiar apenas as distribuidoras, prejudicando a população, o comércio e a indústria. Ao solicitar a aprovação urgente da proposta, o deputado reforça seu papel em defender os consumidores contra os interesses de bancos e corporações.
Agricultura.
João Daniel, do PT de Sergipe, registra a quinta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, que aconteceu entre os dias 8 e 11 de maio no Parque Água Branca, em São Paulo.
João Daniel informa que o evento, organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, reuniu participantes de todo o país para exposição e venda de produtos da agricultura familiar.
Ciência e tecnologia.
Câmara pode votar projeto que cria campanha contra uso excessivo da internet por crianças, com previsão de multa para as empresas. O repórter Antônio Vital explica a proposta.
Está na pauta do plenário da Câmara projeto que cria uma campanha nacional para o uso consciente de tecnologias digitais e obriga a inclusão de advertências em aplicativos, jogos eletrônicos e propagandas de produtos como smartphones. O objetivo é incentivar o acesso equilibrado e responsável a jogos eletrônicos, redes sociais e aplicativos na internet. De acordo com a proposta, os sites e aplicativos de jogos eletrônicos e as redes sociais deverão conter advertências sobre os riscos potenciais do uso excessivo para crianças e adolescentes. Isso vale também para a propaganda e a divulgação de smartphones, videogames, computadores, tablets e equipamentos similares. A empresa responsável pelo portal ou aplicativo que não cumprir a medida estará sujeita a multa de até 5% do faturamento. Já a campanha será feita em todo o país no mês de abril, quando serão realizadas ações e atividades de conscientização nas escolas, hospitais e outros estabelecimentos frequentados por crianças e adolescentes. O autor da proposta, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, apontou que o uso de tecnologia digital em excesso pode impactar negativamente a saúde das crianças e adolescentes. Ele citou dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, que relacionou essas práticas a prejuízos para a qualidade do sono e problemas como danos à visão, aumento da ansiedade e perdas cognitivas. Sem contar casos de mortes de crianças e adolescentes causados por desafios na internet, foram contabilizados pelo menos 10 episódios este ano, como o da menina Sara, de 8 anos, que morreu após inalar um desodorante no início de abril, em Brasília. Para Dorinaldo Malafaia, é preciso responsabilizar as empresas de tecnologia e conscientizar crianças e pais sobre os riscos do uso excessivo da internet.
A lei estabelece uma faixa educativa para que desperte na consciência das famílias que o celular não é uma simples distração. Ele, em excesso, causa distanciamento familiar, dificuldades de relacionamento entre crianças, isolamento das crianças e adolescentes e, por último, tragédias como aconteceu com a menina Sara, de certa forma foi induzida a cometer um ato que custou a sua vida.
Além da multa, o projeto prevê que a falta de advertência nos produtos e aplicativos poderá acarretar advertência, suspensão do serviço, suspensão da propaganda e proibição das atividades. Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria uma campanha nacional para o uso consciente de tecnologias digitais e obriga a inclusão de advertências em aplicativos, jogos eletrônicos e propagandas de produtos como smartphones. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, defende a regulamentação das redes sociais como forma de proteger crianças e adolescentes de conteúdos nocivos. A deputada alerta para o aumento de casos de bullying digital, desafios, pornografia infantil e aliciamento para grupos neonazistas em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube.
Ana Paula Lima cita dados que apontam a morte de 56 jovens no Brasil entre 2014 e 2025 em decorrência de desafios virtuais. Ela apoia projeto que trata do tema e ressalta que o objetivo é garantir ambientes digitais mais seguros, sem limitar a liberdade de expressão.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.